Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Nosso propósito é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da mais brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Eu sou Jair Martins, o cachacista, professor, autor, consultor e palestrante no segmento de bebidas espirituosas, com ênfase em cachaça no Brasil e exterior. A nossa conversa de hoje será dedicada a um dos maiores e significativos períodos áureos da formação econômica e cultural do Brasil, a civilização do açúcar. Eu tenho recebido muitos pedidos, né, já que esse tema sempre surge, né, quando falamos da história e da socioantropologia da cachaça. Então, me pediram para caracterizar melhor essa época, né, da civilização de açúcar, nesse universo da cachaça, assim como, né, falar um pouquinho da sua importância na formação do arranjo social do Brasil, né, que hoje é resquício dessa época, né, que eu diria que dizemos a civilização do açúcar. Então, eu espero conseguir transmitir para vocês um resumo desse significado, dessa época, que eu diria, áurea do país, né. Tudo começou com o descobrimento do Brasil em 1500. Né? Isso aconteceu exatamente porque houve, né, tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 e tiveram que buscar um caminho para as Índias. Né? Então, eu diria que a partir de 1500 começa o período do Brasil colônia, né, que foi até 1822, né, quando houve a independência, né, do Brasil, e esse ano, 2022, comemoramos 200 anos da independência. É importante que, na linha do tempo, nós, né, consigamos, né, olhar essa janela. Né? Então, o começo de tudo foi com Cabral. Outro ponto que já exploramos no nosso podcast foi como surgiu a cachaça e onde, né, na realidade, a versão mais provável, né, é que a cachaça tenha surgido do Brasil intencionalmente na feitoria de Itamaracá em 1516. Né? Então, esse é outro ponto principal. Então, vocês estão vendo essas datas que nós temos citado aqui, e a partir daí já começa a se configurar um momento diferente do nosso país. Né? A cachaça é o primeiro destilado das Américas, né, vindo antes do pisco, do tequila, do rum, e logo depois, né, nós tivemos o bourbon americano. Né, e é importante saber dessa conexão do rum com a cachaça, que o rum, na realidade, é filho da cachaça e ele foi desenvolvido no Caribe a partir de 1655, quando os holandeses que foram expulsos do Nordeste do Brasil chegaram até o Caribe e aí começaram a reativar a produção de cana e como subproduto surgiu o rum. Essa fase do açúcar no Brasil, que encontrou um clima aqui favorável, ela começou principalmente com as capitanias hereditárias, né, o regime que começou em 1534, embora em 1516 já tivéssemos algumas feitorias no Nordeste do Brasil, já que houve essa decisão da coroa portuguesa em aproveitar a terra para a plantação de cana. Tivemos três núcleos, né, de produção açucareira no Brasil. Teve o núcleo aqui do Sudeste, né, pegando em torno de São Vicente, depois ali no sul da Bahia de Todos os Santos, né, e depois nós tivemos no Nordeste, ali principalmente pegando o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Né. Aí começa o que chamamos de civilização do açúcar, onde nós começamos a utilizar o Brasil exatamente para plantar a cana-de-açúcar, já que tinha um valor comercial muito grande, né, no mercado na época. Né. Embora o Brasil tivesse passado por vários ciclos econômicos, começando com a estação do pau-brasil, veio o ciclo do açúcar, ciclo da pecuária, carnes e couro, a mineração também, tabaco e algodão, e o ciclo do café. Então, eu diria o seguinte, a importância do ciclo do açúcar, principalmente para o Nordeste do Brasil, ela pode ser comparada com a importância da mineração, do ouro e do café aqui no Sudeste do país. Né? Então, podemos dizer, se nós analisarmos cada um desses ciclos, né, que nós falamos, o mais longo e o mais abrangente foi o ciclo do açúcar, que se estendeu do Nordeste até o Sudeste do país, tanto que hoje o Brasil inteiro produz açúcar e produz o seu subproduto, que é a cachaça, né? Então, o que nós podemos dizer, já que estamos falando da civilização do açúcar, que eu diria foi o pilar de sustentação econômica do Brasil, na base do comércio que se fez, né, nós viemos, né, desde o descobrimento do país, né, a implantação das feitorias, né, depois a exportação de açúcar para a Europa, né, principalmente para Portugal, depois os engenhos no sudeste do Brasil, depois teve o início da escravidão no Brasil, né, depois a cachaça, né, que é um subproduto, foi utilizado como moeda de troca, e depois também tivemos o ciclo do ouro, a proibição da cachaça, a expulsão dos holandeses, como já falamos. O que nós podemos dizer é que uma série de eventos aconteceram exatamente na duração dessa civilização do açúcar, né? Então nós podemos dizer que dos períodos que se costumou dividir a história econômica brasileira, o da cana-de-açúcar, inegavelmente, é um dos mais importantes, por ter ocupado maior área territorial e por haver se prolongado por 5 séculos. Então, não é por acaso que essa época da civilização do açúcar teve uma influência muito grande na cultura brasileira, música, na culinária, né, na medicina popular também, na própria mitologia, né, nas bebidas, né, nas festas populares, né, na literatura também, nas religiões, e também a cachaça era utilizada também para celebrar as revoluções. Outro ponto importante que mostra realmente essa presença é exatamente na drincologia e no folclore da cachaça. E outro ponto importante, que ainda será objeto de um dos nossos podcasts, é exatamente sobre quem foram os maiores pesquisadores brasileiros, né, sobre a bebida, sobre a comida, principalmente se considerarmos essa influência, né, das várias etnias, principalmente indígena, africana, português, mostrando exatamente a importância, né, da formação econômica e social do Brasil. Então, podemos destacar, né, os escritores como Luiz da Câmara Cascudo, Potiguar, José Lins do Rego, né, da Paraíba, depois o Gilberto Freire e Mário Sotomayor de Pernambuco. Eu diria que são esses 4 ícones, né, que escreveu muito sobre a civilização do açúcar. Não poderia deixar de retratar uma obra muito importante de autoria do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, publicada em 1933. Eu diria que é uma das principais e fidedignas obras que retrata os meandros da civilização de açúcar. Então, Gilberto Freire apresenta a importância da Casa Grande na formação sociocultural brasileira, assim como a da senzala na complementação da primeira, né? Além disso, Casa Grande e senzala enfatiza a formação da sociedade brasileira no contexto da miscigenação entre brancos, principalmente portugueses, os escravos negros de várias nações africanas e dos diferentes povos indígenas que habitavam o Brasil. Ele afirmava que a própria arquitetura da Casa Grande expressaria o modo de organização social e política do Brasil, que é o patriarcalismo. Essa estrutura seria capaz de incorporar os vários elementos que comporiam a sociedade e a propriedade fundiária do Brasil colônia. Esse patriarcado, né, o patriarca, proprietário da terra, né, considerado dono de tudo que nela se encontrasse, escravos, parentes, filhos, esposa, amantes, padres, políticos, né, quer dizer, a partir daí se estabeleceu, né, e foi se incorporando tais elementos, né, e inclusive não excluindo nenhum elemento principal. Então, posso dizer que o padrão se expressa na Casa Grande, que é capaz de abrigar desde escravos até os filhos do patriarca e suas respectivas famílias. Eu diria, é o próprio retrato, né, dessa civilização do açúcar, né, que nós tivemos a partir da plantação de açúcar. Como subproduto da cana, muito tem se escrito mais intensamente nas últimas duas décadas sobre a cachaça. Autores de quase todas as regiões têm se dedicado a pesquisar o tema para resgatar as raízes socioculturais da civilização do açúcar, né? Que eu posso dizer que era a época áurea do período da colonização portuguesa. Então é importante, né, essa junção do açúcar com a cachaça, né, que foi um traço muito importante da formação econômica do Brasil, trazendo um significado muito grande, né, em termos de valor histórico e cultural. A civilização do açúcar, posso dizer que ela influenciou fortemente a gastronomia, a drincologia, o modo de receber, o artesanato, a literatura, as manifestações religiosas e étnicas e o turismo também. Assim, a civilização de açúcar, né, tem importância tanto econômica como social na vida e cultura brasileira, sobretudo na região nordestina, como tem o ouro e o café na região sudeste, como já foi dito, né? Então, foi, portanto, a cana-de-açúcar o embrião de todos os fatos antropológicos e sociológicos que se desencadearam a partir da cachaça. Desde a língua portuguesa, acrescentando um bocado de palavras, né, principalmente das coisas do bem-querer e da efetividade, engrandeceu a nossa culinária com bolos e doces, aglutinou fatores econômicos e sociais em torno dos engenhos, que foram o berço da cachaça e que, de uma maneira ou de outra, contribuíram fortemente para a formação da nacionalidade brasileira. Sabemos que a cachaça tem mais de 500 anos, ou seja, foi um protagonista de tudo que nós tivemos aqui no Brasil. Sendo um patrimônio histórico, econômico e sociocultural do Brasil, a nossa cachaça, indicação geográfica do Brasil, deve ser uma marca forte, inequívoca, respeitada e reconhecida, para fixar e consolidar a sua imagem de confiança e credibilidade perante o mercado nacional e internacional, transformando-se em referência para chancelar a reputação do nosso país. É o reconhecimento e o respeito a todos que se dedicaram e se dedicam à cachaça, desde o período da civilização do açúcar até hoje. Ela deve ser entendida como símbolo e expressão de brasilidade, atributo de uma herança ancestral compartilhada, lema e emblema de todo um povo, que é o povo brasileiro. E para comemorar tudo isso, nós temos um Dia Nacional da Cachaça, 13 de setembro, que é um dia nacional para um símbolo nacional. E aqui chegamos ao final desse episódio, que foi dedicado ao áureo período da civilização do açúcar. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento. E nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça. O Canal da Cachaça, uma realização da Nume Produções e da Som S.A. Um forte abraço e até o próximo evento.